A continuación, va a tomar la palabra el enseñeiro José Soeiro, que es presidente del Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional.
Muito obrigado, caros colegas, senhoras e senhores. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do Eixo Atlântico para participar neste seminário sobre os fundos comunitários e quero testemunhar que o meu convite foi feito de forma igual, idêntica ao convite que o Eusébio teve. É um convite simpático, mas é um convite a que eu não podia faltar. Mas também não queria faltar. Enfim, perdoem-me que fale em português. Estando na Galiza, creio que me compreenderão e tentarei falar devagar para facilitar a compreensão. Também vou procurar corresponder às preocupações, enfim, de quem já me precedeu e do Eixo Atlântico, no sentido de, no final desta sessão, também dar o meu pequeno contributo de PowerPoint para o essencial do que eu gostaria que fosse o meu contributo para estes trabalhos. E entendi que o contributo que o Eixo Atlântico gostaria que eu desse a estes trabalhos, a este seminário, era de fazer convosco uma pequena reflexão sobre o futuro da política de coesão e, sobretudo, sobre o futuro da cooperação territorial. É certo que o tema do seminário são fundos comunitários em geral, mas diria que é natural que, sendo promovido pelo Eixo Atlântico, as suas preocupações estejam focalizadas na cooperação territorial em geral e, sobretudo, na cooperação transfronteiriça. Decorre do que é a natureza do Eixo Atlântico, do que é a sua história e do que é a sua atividade principal. Como já hoje tive a oportunidade, nas palavras de abertura, de vos referir, gostaria de recordar uma iniciativa anterior do Eixo Atlântico, concretamente o Seminário de Guimarães, dedicado à cooperação transfronteiriça de segunda geração. E desse seminário retomar algumas das conclusões que penso que continuam perfeitamente válidas, atuais, e que estarão na base, enfim, da abordagem que eu tentarei fazer a seguir. Recordo que desse seminário e do que foi discutido à volta do conceito de cooperação transfronteiriça de segunda geração, retenho como sendo uma cooperação mais orientada para o cidadão, uma cooperação mais orientada para a resolução dos problemas do dia-a-dia de quem vive nas regiões transfronteiriças. É uma cooperação mais orientada para a resolução de problemas específicos, problemas de um contexto transfronteiriço que apresenta, por ter características próprias, custos particulares, custos específicos que constituem uma desvantagem para estas regiões e, ao mesmo tempo, uma dificuldade para uma plena desenvolvimento do mercado interno em toda a escala europeia. Também foi referido nesse seminário de Guimarães que a cooperação transfronteiriça de segunda geração deveria, igualmente, encontrar resposta para problemas de territórios de baixa densidade, como são, na generalidade, os territórios deste espaço de cooperação Espanha-Portugal. E, ainda, última conclusão, a necessidade de melhor articular os objetivos, as estratégias e os programas de cooperação com a estratégia de desenvolvimento regional, com os objetivos dos programas operacionais regionais. Diria, à laia de conclusão, que desta iniciativa de Guimarães, o desafio foi, em síntese, como é que podemos evoluir de uma cooperação entre instituições para uma cooperação orientada para o cidadão. Este seminário de Santiago, que hoje aqui nos traz, ocorre num momento de particular exigência para quem trabalha na cooperação, seja no plano da gestão, seja no plano, mais importante, da realização efetiva dos projetos de cooperação. Estamos num momento em que se nos coloca a necessidade de encerrar bem o programa do período 2000-2006, encerrar bem o programa Interreg 3A e os outros programas. Encerrar bem programas significa, nesta fase, encerrar com o mínimo de prejuízo financeiro. Ao mesmo tempo, estamos numa fase em que os atuais programas de cooperação apenas há pouco tempo iniciaram uma velocidade de cruzeiro. E estamos a chegar a uma fase em que, quer regulamentarmente, quer sobretudo desejavelmente, é necessário fazer um primeiro balanço do que estamos a fazer, do que estamos a concretizar. Mas também este seminário ocorre no momento em que já estamos a discutir, e com uma intensidade crescente, o futuro da política de coesão, o futuro pós 2014. A simultaneidade destes três frentes de trabalho traduz muito do que é hoje o processo de discussão de trabalho no plano da União Europeia. Exige de nós, por um lado, a atitude realista de não nos limitarmos a fazer o presente, ignorando que o mundo não está a mudar, mas também se exige de nós o realismo de não irmos apenas discutir o futuro, esquecendo o presente, que está agora apenas a dar os primeiros passos de concretização. Uma discussão sobre o futuro dos fundos comunitários, sobre o futuro da política de coesão, é, quanto a mim, neste contexto em que hoje estamos, de exigência, é claramente um desafio para tirar conclusões da experiência passada, avaliarmos como é que podemos melhorar o presente, o que estamos agora a fazer, e, sobretudo, para nós, Portugal, diria para nós, Espanha, para nós, espaço de cooperação transfronteiriço, Espanha-Portugal, como é que podemos melhor influenciar o debate no plano europeu. É nesta perspectiva que gostaria de dar um modesto contributo para este trabalho de reflexão e pego nesse sentido pelo que foi o programa de cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal no período 2000-2006, no que foi o programa Interreg 3A. E do que foi, diria que algumas conclusões vale a pena retomar como lições para o presente e para o futuro. Foi, desde logo, o maior programa de cooperação de toda a União Europeia. Isto foi algo de significativo, foi bom enquanto durou, mas que devemos ter presente também para o futuro. Foi um programa que claramente permitiu aprofundar o conceito de parcerias. O Eusébio já aqui nos referiu, enfim, um sentido de evolução positivo que nesta matéria de facto existiu. Temos hoje um quadro de cooperação institucional nos vários níveis de administração, de organizações não governamentais, que é uma efetiva quadro de colaboração, de desenvolvimento conjunto de objetivos comuns. Muito longe estamos do tempo em que a parceria era algo que era necessário, um requisito que era necessário satisfazer para obter recursos para objetivos próprios, específicos e isolados. Outra conclusão que eu faço e que vos sugiro que também que tenho sobre o que foi este programa é claramente uma insuficiente articulação que existiu entre a estratégia de desenvolvimento regional, nomeadamente ao nível dos programas regionais de Espanha e de Portugal, e os objetivos programáticos deste programa. Às vezes os objetivos coincidiam, eram coerentes, eram articulados, nem sempre isso acontecia, e este ponto menos positivo deve ser um dado a não esquecer. Para mim, outra conclusão importante foi uma clara dispersão de iniciativas de cooperação entre muitos temas e muitos objetivos. Foi um programa que permitiu realizar muitos projetos de infraestrutura, nomeadamente, diria também projetos com pouco valor acrescentado para a cooperação em si mesmo. Enfim, em síntese, um programa que deu resultados positivos, mas devemos ser lúcidos para identificar o que ficou aquém do que poderia ter sido conseguido. Este foi o passado, o presente. O presente é um programa de cooperação territorial Espanha-Portugal que também continua a ser campeão no plano europeu, mas agora já por outros motivos. É porque é o programa, é o espaço de cooperação que em toda a União Europeia teve, relativamente ao passado, a maior redução de montantes de FEDER destinados a apoiar as ações de cooperação. E esta distinção, este campeonato de ter sido o espaço de cooperação transfronteiriça que mais perdas de fundos estruturais teve em toda a União Europeia, é claramente algo que não podemos esquecer no debate do futuro da política de coesão. E isto ocorreu desde logo porque a fronteira entre Portugal e Espanha é claramente uma fronteira que é diferente da generalidade das fronteiras da União Europeia. Um pouco pela toda a Europa, em particular na Europa Central, as linhas de fronteira eram linhas de comércio. De comércio entre regiões de países diferentes. E isso atraiu população, atraiu atividade económica. Historicamente, a linha de fronteira entre Portugal e Espanha era uma linha de fronteira entre dois estados centrais fortes. Eram zonas marginais, zonas limite de território, que se traduziu, ao fim e ao cabo, num processo histórico, no geral de toda a linha de fronteira, termos de ser hoje uma zona de fronteira, um espaço de colaboração, de cooperação transfronteiriço de baixa densidade. Isto é algo que tenho para mim como muito importante para a discussão do futuro da política de coesão. Também neste período, uma evolução negativa, de sentido negativo, se registou. O desequilíbrio de programação financeira de FEDER, é certo que é indicativo, mas é determinante na prática, de FEDER, de Espanha e de Portugal, o desequilíbrio entre estes envelopes financeiros acentuou-se relativamente ao passado. E este é algo que vem agravar alguns dos pontos negativos que já se tinham verificado no Interreg 3A e que, na minha leitura, estão já a aparecer também neste programa. Porque uma programação financeira tão repartida como temos e desequilibrada conduz a uma inevitável solução: dispersão de projetos, dispersão de temas, distração relativamente a temas estratégicos relevantes. É certo que neste período, e sobretudo num processo que se iniciou ainda nas fases anteriores ao arranque do programa, assistimos a uma primeira tentativa séria e conseguida de, em cada espaço de cooperação, encontrar temas de relevância estratégica que permitissem ser âncoras de desenvolvimento de parcerias e de iniciativas de cooperação. E esta é uma linha que, claramente, do meu ponto de vista, deve ser aprofundada no futuro. Só que o desenvolvimento de uma linha estratégica coerente de prioridades entre regiões tem que se conjugar, tem que casar com o modelo de programação financeira que temos. E isto faz-me refletir se, no futuro, não deveremos defender uma programação financeira não por Estado-membro, mas uma programação financeira única por espaço de cooperação. Seguramente que seria algo que nos permitiria focalizar a atenção nas prioridades de intervenção. E se calhar também era uma abordagem que nos permitiria definitivamente resolver o que tem sido, desde o início, uma das principais contradições e problemas de gestão destes programas, que é o conflito que existe entre o princípio da responsabilidade financeira dos Estados-membros com o princípio da transnacionalidade das ações e do modelo de gestão. Em síntese destes dois períodos do passado, o que é que eu retenho? Uma clara evolução positiva na organização, na parceria, uma tendência para nos focalizarmos em temas prioritários, mesmo que identificados ao nível regional, diria desejavelmente assim identificados, e continuamos a assistir a uma insuficiente articulação estratégica entre a cooperação territorial e os objetivos dos programas regionais. Última conclusão que faço, e retomo aquele aspecto em que referi que a cooperação entre Espanha e Portugal tem sido campeã, primeiro porque teve o maior programa, segundo porque teve a maior redução. Cada vez mais se nos coloca o desafio de nos organizarmos para influenciar o debate no plano europeu sobre o futuro da política de coesão em geral e sobre o que pode ser a cooperação territorial. Sendo que esta necessidade de organização para influenciar o debate não pode ser exclusivamente no plano governamental, no plano da administração. É, diria, cada vez mais, sobretudo, ao nível das organizações que no terreno desenvolvem as iniciativas de cooperação. Este debate do futuro da política de coesão foi um debate que no plano europeu se iniciou com muito orgulho para nós na presidência de Portugal e que nestes últimos tempos, muito por força da situação de gestão corrente em que se encontra a Comissão Europeia, tem estado agora apenas ao nível de diretores-gerais, nomeadamente na estrutura designada de grupo de alto nível, onde já tive o prazer de trabalhar com a minha colega de Espanha. É um debate que, por força desta conjuntura, diria pouco tem evoluído em termos de contributos de propostas da Comissão Europeia e, cada vez mais, pelo menos do nosso ponto de vista, se acentuam as limitações de um debate que é feito sem ter sinais sobre o que vão ser as perspectivas financeiras no futuro. Estes dois debates totalmente separados, obviamente que se calhar é uma boa estratégia para quem parte e reparte, não é seguramente a melhor estratégia para quem tem interesses de regiões ou de Estados para defender. Retive uma observação do Eusébio que a situação de crise não recomenda que se discutam milhões e milhões de euros para as políticas comunitárias. Concordo, é certo que não se pode falar de milhões, mas a mesma crise, do meu ponto de vista, claramente recomenda que se discuta a baixa percentagem do orçamento comunitário, nomeadamente à luz do que são os produtos internos brutos do conjunto de Estados-membros, para o baixo financiamento das políticas comuns e, sobretudo, para o que é, no contexto da riqueza europeia, o pequeno contributo financeiro para a política de coesão. Não obstante ser um debate que está um pouco no impasse. Gostaria de vos dar nota, ainda que breve, do que têm sido os pontos de vista que temos defendido neste debate, para depois me focalizar na questão em concreto da cooperação territorial. Nesse debate, temos, obviamente, somos porta-vozes de uma perspectiva do governo português, ainda que com a preocupação de a detalhar tecnicamente, mas nesse debate, em primeiro lugar, procuramos acentuar que a coesão é uma finalidade e uma política fundamental da União Europeia. É uma política fundamental que está, desde logo, consagrada no Tratado de Lisboa. Não é algo que se discuta como querendo ou não querendo, é algo que está consagrado nos documentos básicos fundamentais da União Europeia. E como cada vez mais constatamos que nem todos os Estados-membros olham para a política de coesão da mesma maneira, a expressão nos corredores que há Estados-membros amigos da política de coesão e outros, consequentemente, que o não são, sentimos a necessidade, com frequência, de ter que recordar qual é o objetivo principal da política de coesão, que é promover um desenvolvimento harmonioso do conjunto da União Europeia e, em especial, contribuir para reduzir as disparidades entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões. E porque claramente defendemos esta política, temos que afirmar que ela deu um contributo determinante para a construção do mercado interno, para o alargamento da União Europeia e também para a consolidação da moeda única do euro. Neste debate sentimos também a necessidade de reconhecer, de reafirmar o valor acrescentado desta política de coesão. Valor acrescentado porque tem objetivos bem definidos e resultados efetivos, o que não acontece em todas as políticas comunitárias. Valor acrescentado porque é uma política de valorização e aproveitamento do potencial diversificado dos vários Estados-membros e das várias regiões. É uma política com valor acrescentado porque é a única política europeia que tem um modelo de governação em vários níveis, plano comunitário, nacional, regional, local, e porque é uma política comunitária que usa métodos de programação estratégica e operacional anual e plurianual. Também procuramos valorizar as três dimensões desta política de coesão. A dimensão da coesão económica, a dimensão da coesão social, que visa valorizar o potencial humano, e a dimensão da coesão territorial. E quando assistimos ao aparecimento de não documentos da Comissão Europeia, é certo que a própria Comissão enfatizou que era um não documento que rapidamente retirou, mas em que retirava a política de recursos humanos, o Fundo Social Europeu da Política de Coesão, sentimos que a necessidade de, mais uma vez, insistir nestes três planos da política de coesão. Também, para nós, a política de coesão deve dar resposta aos novos desafios que se colocam hoje perante a União Europeia. Contrariar as tendências de um desenvolvimento assimétrico, conduzir com sucesso uma agenda global de modernização e de reformas sociais e dar uma resposta também aos novos desafios. A globalização, as migrações, o envelhecimento demográfico, as alterações do clima, energia, etc. Também dizemos que a política de coesão também tem que dar uma resposta à crise financeira e económica, embora tendo sempre presente que não é a política de coesão que poderá dar a principal resposta a esta crise. Ora, o grande contributo da política de coesão, quanto a nós, para a saída da crise é um contributo para sairmos bem da crise. No que se refere à cooperação territorial, temos defendido a valia dos três atuais planos de cooperação, o transfronteiriço, o transnacional e a cooperação no conjunto de toda a União Europeia. Defendemos que o plano da cooperação transfronteiriço para nós continuará a ser o principal frente de linha de cooperação. Defendemos também uma linha de cooperação com regiões fora da União Europeia, com regiões próximas da União Europeia, ainda que para nós a proximidade não pode ser apenas medida por quilómetros da fronteira da União Europeia. O conceito de proximidade com a União Europeia tem que ser mais abrangente para poder incluir o envolvimento de espaços, de regiões, de países próximos da União Europeia, que connosco podem cooperar, países aos quais temos a dar, mas também temos a receber de conhecimentos. Também defendemos que, para além de ser para nós a cooperação transfronteiriça, o principal eixo de cooperação, uma cooperação transnacional, cada vez mais dirigida ao desenvolvimento num grande espaço de território europeu de um tema importante. Não são para nós programas que concorram com cooperação transfronteiriça, é a possibilidade de desenvolver numa escala significativa no plano europeu um tema comum. O espaço atlântico, o sudoeste, são claramente bons exemplos como abordagens de uma estratégia do mar ou uma estratégia de transportes que liguem a Península Ibérica ao centro da Europa. São bons exemplos para nós da necessidade de continuar a desenvolver a cooperação numa escala de grandes regiões. Isto prende-se claramente com a ideia, a força que a Comissão nos tem vindo a apresentar, e que o Eusébio também aqui nos referiu, da estratégia do Mar Báltico. Uma observação breve gostaria de fazer sobre essa linha, que é muito cara à Comissão Europeia. Diria sim, mas. Achamos positivo, enquanto exercício de integração e de articulação de estratégias. Gostaríamos de estar mais seguros que é uma lógica de abordagem que não venha a criar aqui mais um nível de decisão entre os Estados-membros e as regiões. Gostaríamos de estar mais seguros que esta estratégia da Comissão Europeia não venha, na prática, a obrigar uma região a colaborar numa única grande região europeia. Se for um desenvolvimento da experiência passada da cooperação transnacional, a estratégia do Mar Báltico, diria para nós, é claramente um caso de estudo que deve ser estendido a outros espaços de cooperação. Se for algo que venha condicionar a ligação das regiões na União Europeia, venha criar novos níveis de decisão, diria, aí há um grande debate de análise que tem que ser feito. Uma última reflexão gostaria de fazer convosco, e perdoe-me se vos estou a roubar já há muito tempo. O que aconteceu neste período, sobretudo na passagem do período 2000-2006 para o atual período, mostra quanto a nós claramente que não basta hoje no plano europeu trabalhar bem. Não basta ter um governo ativo, empenhado na defesa de interesses nacionais, mesmo que claramente imbuído do espírito comunitário. Não basta ter administrações que saibam defender os interesses e dar concretização às políticas dos governos. Cada vez mais é necessário afirmar a importância e as particularidades de um espaço de cooperação. E para nós, cada vez mais, é importante afirmar as particularidades deste espaço de cooperação Espanha-Portugal, o que ele tem de diferente relativamente à Europa. E essa defesa e essa afirmação não passa, do meu ponto de vista, nos planos governamentais ou administrativos. Passa num plano, diria, de lobby. Passa num plano organizativo. Mas mesmo para além desse lobby que é necessário, acho que os desenvolvimentos que foram feitos no domínio da cooperação territorial e, nomeadamente, no domínio organizativo, o desenvolvimento que já tivemos com os agrupamentos europeus de cooperação territorial e as iniciativas que estão no terreno para concretização. A dinâmica que tem havido e que recentemente se acentuou quanto às organizações criadas ao abrigo da Convenção de Valência, claramente acentuam a necessidade de dar um sentido organizativo, um sentido estratégico, um fio condutor a toda esta riqueza de experiências e de organizações. E também, obviamente, dar um sentido estratégico na defesa de interesses que são comuns. Galiza, a Euroregião Galiza Norte de Portugal é um bom exemplo de uma região que coopera bem no plano europeu, mas tem problemas comuns ao Alentejo, ao Algarve, à Andaluzia, à Extremadura. São problemas que se calhar são diferentes dos problemas de outras regiões da Europa. Defender este espaço no seu todo é um desafio que eu tenho a esperança que este seminário dê um contributo de reflexão. Muito obrigado.
Obrigado, moitas gracias ao enxeñeiro José Soeiro. Ainda que estaba previsto ahora inmediatamente que hubiera un pequeno turno de debate, como vamos un pouco xustos de tempo, vamos a pasar inmediatamente a pausa e haberá despois tempo para o intercambio de opinións. Grazas.